eu sou a Ana Vaz no Instagram, arroba Ana Vaz, underline imagem.
Oi, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba Bruna Guadaim, e esse é o Juntas.
Juntas Podcast, um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem, sobre as dores e delícias de empreender nesta área, certo, Bru?
Certíssimo. Mas se você não é da área de consultoria de imagem e tá aqui ouvindo a gente, fica que a gente sempre traz temas aí do empreendedorismo, do universo feminino, de atualidades, de muita coisa interessante. E hoje, em especial, a gente vai falar ainda mais de empreendedorismo. No nosso último episódio, né, Ana? A gente até questionou: o empreendedorismo é para todo mundo? E hoje a
Não
gente faz outro gancho aqui para continuar, né, Ana?
é. É isso aí. Eu acho que assim, ó, um resumo rapidinho do que a gente viu, né? Falou no outro podcast, é que existe uma série, né, Bru, de desafios para empreender. Então a gente
É.
precisa ficar esses desafios e entender se nós somos pessoas que temos, né, perfis para, tipo, superar, no melhor sentido da palavra, tá, gente? Não é superação, não é, né? Mas ir adiante mesmo com esses desafios, porque a gente sabe que existem pessoas que vão ter capacidades, habilidades, né? E um perfil mais, talvez mais indicado para empreender, outras para CLT e vice-versa. É importante que a gente análise, né? E seja honesto com a gente mesmo, tipo, ó, empreender é muito difícil para mim, mas é o melhor para mim nesse momento. Então, tá, então beleza, vamos lá. Eu sei que eu tenho essas dificuldades aqui, tenho essas facilidades, vou tentar fortalecer o que eu já tenho de mais, continuar fortalecendo, né, o que eu tenho de mais forte, mitigar ali o que está mais fraco, olhar para as ameaças e oportunidades do contexto que a gente está, do mercado, da praça, etc., e tomar a decisão. Ok, então vou continuar e tenho que fazer isso, né? Ou, não, realmente não é para mim e eu posso dar tchau para minha vida de empreendedora e vou traçar um plano aqui agora de transição de carreira para voltar para a CLT. Beleza, numa coisa não é melhor que a outra, né? Essa questão de ser melhor ou pior vai
Sim.
depender da realidade de cada um,
Sim.
né? E aí, pensando nisso e pensando também que a gente prometeu, né, que ia falar das nossas realidades hoje de empreendedoras, mim e da Bru, a gente quer falar sobre aproveitar as oportunidades quando você é empreendedora, né? Empreender é também aproveitar oportunidades, identificar, né,
Sim,
Bru, coisa,
isso.
as oportunidades e se planejar e agir para aproveitar essas oportunidades, certo?
Certo, e aproveitar essas oportunidades dentro do seu momento, porque a gente sabe que muda, né? Lá
Opa.
atrás a gente tinha outro momento, outras oportunidades, hoje são outras, né? Então, é você estar também com a antena constantemente ligada
Show.
para identificar que pode acontecer de o seu momento hoje não ser necessariamente o que você sonhava como oportunidade. Mas às vezes tem uma oportunidade ali que você não imaginou, mas que está ali, que pode ser aproveitada. Então, acho que olhar com carinho até para o seu momento, assim, tá, é isso que eu tenho hoje aqui na manga. O que que eu posso fazer com isso?
Exato. Ô, Bru, vamos começar a falar dos nossos momentos e aí a gente vai
Vamos.
um pouco, né, da contextualização das oportunidades e tudo mais. Já que você foi a que mais mudou, né, Bru,
Nossa
nos
Senhora.
últimos anos. Então, eu acho que vale contextualizar, porque com certeza quem acompanha a gente já sabe das mudanças e tudo mais. Mas acho que vale contextualizar para quem de repente está ouvindo pela primeira vez e falar, Bru, quais foram as oportunidades que você encontrou nessa jornada nova aí.
Legal. Bom, a minha vida tem sido um plot twist.
Um atrás do outro, né, Bru?
Um atrás do outro. Vamos lá. Eu iniciei na consultoria de imagem em 2015, tá? Juntamente com uma transição de carreira do CLT para a consultoria. Na época, eu não sabia direito o que era consultoria de imagem, eu fui assim, meio, ah, legal, né? A minha ideia inicial de negócio, inclusive, era outra, era vender vestidos de noiva, acho que já até falei disso em outro episódio, e acabei entendendo com oportunidades que na época me foram apresentadas, que sim, eu poderia vender a consultoria de imagem para a rede que eu tinha ali próxima para ser trabalhada. E foram aparecendo oportunidades e eu fui agarrando essas oportunidades, e aí acabei deixando de lado a ideia inicial, que era vender os vestidos de noiva, né? E eu acho interessante até falar assim, ah, você foi agarrando oportunidades? Sim. E como que essas oportunidades surgiram? Surgiram de trabalhar contatos, conexões e boca a boca. Então, eu lembro que eu, na época eu estava fazendo curso com a Ana e eu já contei na academia, para as minhas ex-colegas CLT de trabalho, onde eu tinha conexão no prédio, eu fui contando. E aí, as pessoas na época não era que nem hoje, tá? Não tinha tipo story de Instagram, essas coisas. Olha quanto faz pouco, mas muito tempo, né? Tipo assim, que dá para você contar. Então, tinha feed, né? Mas ninguém explorava muito, sei lá. Eu trabalhei muito o boca a boca ali. E dali foram surgindo pessoas interessadas em saber mais. Mas o que é isso? Como é que funciona? E foram surgindo as minhas primeiras clientes. Por quê? Porque eu lembro que a primeira coisa que eu fiz quando eu terminei o curso, ano de formação, foi ficar um dia inteiro desenhando meus pacotes. Eu falei, eu preciso ter isso precificado, bonitinho, para mandar. E eu lembro que na época eu fiquei mandando para essas pessoas. Enfim, fui trabalhando as conexões que eu tinha na época. Durante 10 anos ali, eu fiquei trabalhando basicamente exclusivamente com a consultoria. Quase 10 anos, mais ou menos, acho que foi. Um pouco menos. 8, 9 anos. Aí eu vim para Assis, né? Que daí eu engravidei, tive Joaquim, teve pandemia, continuei trabalhando do meu jeito, mas continuei. E quando eu vim para Assis, a minha vida profissional mudou, no, porque eu acabei assumindo os negócios da família, que vocês já sabem, que é uma loja de móveis numa cidade muito pequenininha, que tem 14 mil habitantes. E tinha essa carreira híbrida envolvida. Então, assim, e aí, o que que eu vou fazer? Pensei por vários momentos em desistir completamente da consultoria, a Ana sabe, porque eu mandava mensagem para ela e falava, Ana, eu não vou conseguir fazer os dois ao mesmo tempo. Então, eu tirei o pé do acelerador por um tempo, mas não paralisei completamente, porque na época eu estava com a roda girando de clientes que eu tinha antigas que quiseram continuar no online fazendo uma coisa ou outra. E aí, eu vim para uma cidade que eu moro numa cidade que tem 100 mil habitantes, né? A loja é em outra de 14, mas tem um potencial a ser explorado. Eu sabia que não tinha consultora de imagem na cidade, tem meninas que fazem a coloração ou influencers que fazem trabalho de divulgação, mas não necessariamente uma consultora de imagem. Então, de novo, eu me vi como num desafio lá de trás, do tipo, as pessoas não sabem o que é a consultoria de imagem aqui. Só que
Teve
hoje,
que pregar a
né?
palavra na consultoria de imagem de novo, né, Bru?
De
Evangelizar
novo.
a praça.
Exatamente. Exatamente. É totalmente diferente o nível de maturidade com relação ao conhecimento da profissão comparado aí com a região de Campinas, que é uma região que as pessoas já, em geral, sabem mais, ou tem uma amiga que já fizeram. Aqui é uma coisa assim espantosa. Como assim, né? E aí eu resolvi ir por caminhos mais tradicionais, aproveitando oportunidades. Então, quais eram essas oportunidades? Eu tinha acesso a algumas lojas. Eu comecei com uma loja de roupa de festa, que me abriu as portas e eu comecei fazendo coloração pessoal ali, que de novo, um produto comercial que as pessoas sabiam que era. Porque eu sabia que não ia dar para começar, ai, falando de guarda-roupa, de não sei o quê, não, né? E depois aproveitei uma outra oportunidade de uma loja de roupa de dia a dia mesmo, assim, né? Que não é festa, né? Eu ia falar um prêt-à-porter. Para fazer provador. E quando ela me falou, eu falei assim, mas, né, será que eu consigo fazer o provador e tudo mais? Porque, assim, o provador ainda é muito conectado com a influencer, né? E não necessariamente com a consultoria de imagem. Mas, de novo, aproveitando oportunidades, eu sabia que era uma loja que tradicional, que está aqui em Assis há mais de 40 anos, ou seja, ia me dar acesso a pessoas que não sabiam que eu fazia isso hoje, e um público que está muito alinhado com o público que eu quero trabalhar hoje, que é a mulher 40 a mais, né? Lá não é a loja tipo modinha que compra a menina mais nova. Então eu falei, interessante, quero tentar esse caminho. E aí acabou acontecendo que, além do provador, eu faço também a produção de conteúdo para eles, para a marca, né, da loja. Então a gente grava alguns vídeos uma vez por mês para trazer algum tema que é relacionado à moda e à consultoria de imagem. Então a gente já gravou sobre semana de moda, a gente já gravou sobre plus size, a gente já gravou uma série de estilo, que foram quatro vídeos. Então, assim, a gente vem fazendo um trabalho muito legal de produção de conteúdo além do provador, né? Porque às vezes eu sei que até mentorando algumas meninas, principalmente quem está no interior, as lojas, elas vão te dar esse approach, dependendo do seu perfil, para o provador, porque é algo que está ali no dia a dia comercial para eles, né? E que não necessariamente as pessoas entendem 100% o trabalho de uma consultora de imagem. Mas por que uma consultora de imagem também não pode fazer um provador? Um provador técnico que vai ter dicas mais técnicas mesmo de styling, de tudo, para não ficar naquele só assim, ah, isso é lindo, né? Mas e aí? É lindo por quê? E o tecido, e o caimento, e a cor, enfim, onde é que você pode usar? E aí eu acho que, assim, o meu momento hoje, né, é aproveitar essas oportunidades, principalmente do varejo, que para mim são interessantes, porque eu não tenho uma agenda para atender cliente, pessoa física, com abrangência que eu tinha antes. Hoje meus horários são muito reduzidos. Então, para mim, isso está funcionando.
Ou seja, tudo a ver com o que a gente conversou, né, Bru, também no episódio passado, de entender qual é a tua realidade. Tua rede de apoio, né?
Isso.
Você está numa carreira híbrida, porque no seu caso a gente pode falar que ela voltou
Isso.
híbrida, né? Quanto tempo você tem para atender e também para fazer a roda girar? Porque esse tempo que
Isso.
sobra, né, Bru, ele não é um tempo só de atender, porque para atender você vai precisar fazer a roda girar. Então, prospectar, eu tenho que fazer um post ou outro, se for o caso, eu tenho, né? Quer dizer, você vai se responsabilizar pela sua comunicação, pela prospecção, pela organização de tudo, né? E pela execução em si, porque se é uma cliente e é um pacote mais tradicional e mais alongado, cara, você tem você tem que ter um rigor com a agenda muito maior, porque você precisa dar para a cliente tempo, né? E respeitar a agenda dela. Às vezes você tem um material mais elaborado, que está conectado àquele perfil de atendimento, né? A gente sabe, a gente fala muito aqui, né, que atendimentos curtos não precisam ter materiais longos, a não ser que sejam, né, sejam exceções e você precifique pensando nisso, né? Então, assim, às vezes alguma coisa mais estratégica, mais alongada, você vai precisar construir um material que vai demorar tempo de bastidor também, né? Então, eu acho que ter essa compreensão, né, Bru, faz a diferença para você poder desenhar os pacotes, se for,
Isso.
ou outras coisas que você possa até idealizar primeiro, prospectar e executar,
Uhum.
né? O provador não é uma coisa, pelo que eu entendo, tudo que a gente falou, não é uma coisa que você saiu daqui de Campinas falando, eu vou fazer provador.
Exato, apareceu a oportunidade diante das conexões que eu tinha.
E é muito. Acho que é muito. A gente estava falando, né, aqui até no, no, nos bastidores, antes da gente começar a gravar, que a ideia desse nosso episódio de hoje é alertar vocês para as oportunidades que estão aí, na praça de vocês, no contexto de vida de
Isso.
vocês. E acho que para parar de idealizar tudo que. A gente ouve, né, do marketing digital e do empreendedorismo digital,
Sim.
é 100% voltado só para o digital. Às vezes, está numa praça pequena, não, você não precisa ter, fazer um esforço enorme, até de investimento, né, Bru? Porque a gente sabe que,
Isso.
de, né, às vezes, de um profissional que vai precisar captar o seu vídeo, produzir, para você, sei lá, criar um material que vai ser vendável, seja um curso, seja o que for. Então, e que você vai precisar escalar. Então, precisa de dinheiro para patrocinar. Quer dizer, de repente você está remando contra a maré ao invés de remar a favor da maré. Ah, Ana, mas eu sou super ágil no digital, eu sei editar, eu sei. Olha, amiga, isso é uma oportunidade. Então, você pode fazer, inclusive, para você
Exatamente.
outras consultoras. Estou lembrando aqui, por exemplo, de uma aluna nossa, Bru, a Cecília, do Rio. Cecília, se você estiver ouvindo, depois você fala oi para a gente. Ela era dona de brechó, ela veio fazer coloração, depois ela fez o Liberta também, e ela estava meio que de olho numa transição, né? No fim, ela fez a transição, vendeu a loja, mas ela é muito boa de conteúdo, então hoje ela atende, ela faz conteúdo para varejo, eu sei que ela já está prospectando consultoras para ajudar no conteúdo, e ela é muito boa
Olá.
de. Organizada, ela fala bem, ela escreve bem, é advogada, ela tá aproveitando também as fortalezas
Habilidades, isso.
dela, né? Então é interessante a gente olhar para o que vai ser mais fácil, né? Eu vejo muito
Sim.
a pregação, digamos assim, para que a gente supere as nossas dificuldades e chegue lá, né? Ai, você tem que aprender a gravar vídeo, claro, é bom, mas vamos lá. Nesse momento, você está com dificuldade de gravar vídeo. O que que você já faz bem? Você é boa de interação no um a um? O que dá para fazer com um a um, né, Bru? Colocar
Sim,
as habilidades dentro do planejamento, né?
isso
Olhar para as oportunidades que as suas habilidades te dão, porque a oportunidade está
fazer
muito
esse cruzamento é.
quando você fala né, da SWOT análises, né, em que a gente olha para oportunidades e ameaças do mercado e olha para forças e fraquezas, né, do indivíduo perante o mercado que ele está, esse cruzamento é uma coisa importante, né, Bru?
Muito, muito. Trazendo para minha história aqui que eu estava falando, né? Então, por exemplo, surgiu a oportunidade do provador. Beleza. Eu tenho habilidade para fazer isso? Ah, tenho. Sei gravar vídeo, sei montar o look com agilidade, porque se você não monta com agilidade, você vai ficar o dia inteiro fazendo provador. E sem fazer essa ponte com a loja, porque assim, não adianta também você fazer 100% o que você quer, você tem que trabalhar peças que a loja vai te dar para, olha, isso aqui eu preciso que saia, o que que dá para fazer? Ah, vamos, entendeu? Você tem que ter esse jogo de cintura, agilidade, então eu tinha e fiz esse cruzamento, beleza. E a partir dali surgiram outras oportunidades de negócios, tanto para a mesma loja da produção de conteúdo, que eu falei para vocês, mais focado em moda, em consultoria, quanto de cliente final também, né? Então, acho que é isso, é a gente ir trabalhando o que tem ali no momento que a gente tem acesso. Mas é um acesso que eu acho assim, de novo, a gente tem que trabalhar a cara de pau também, que a gente falou no outro episódio, né? Então, assim, você tem a conexão, o acesso, contato, né, o contatinho, mas você tem que ter um curso alinhado, saber o que você tem para oferecer, né? E aí sim fazer esse cruzamento. Porque às vezes a oportunidade ela aparece, mas você não conseguiu agarrar ela, ela passou, né? Alguém conversou com você e aí na hora você se embananou e aí depois você nunca mais procurou a pessoa para falar. Porque às vezes pode acontecer de na hora, ah, tá bom, não sei o que oferecer aqui nesse momento, mas sei que pode dar jogo, beleza. Monta alguma coisa e volta a entrar em contato com quem, né, você teve essa oportunidade de trocar. Eu acho que isso também é muito, 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 muito importante, tá? Com o discurso muito alinhado do que você tem para oferecer.
E você só vai conseguir se você fizer esse cruzamento, né?
Praticar. É.
E depois praticar, obviamente,
E fizer o
né?
cruzamento das fortalezas com as oportunidades. Então, ah, tenho essa habilidade. O que que eu posso fazer com isso? Por exemplo, hoje, o que que eu, Bruna, poderia fazer? Se eu quisesse, eu poderia pegar essa habilidade. Poxa, cheguei num formato interessante aqui de produção de conteúdo para o varejo. Vou procurar outras lojas aqui da região que poderiam ter algum tipo de interesse. Para isso, tenho que o quê? Olhar onde que eu já tenho algum contato, de repente onde eu compro alguma coisa, onde eu conheço alguém que conhece alguém, porque isso é sempre mais fácil, né, da gente começar o caminho e ter ali a minha proposta pronta para poder oferecer e a cara de pau. Então eu tô cruzando uma habilidade com uma poderia fazer um post e patrocinar aqui na cidade de Assis? Poderia, mas o quanto que isso, falando, sei lá, de coloração pessoal, o quanto que isso vai me trazer de retorno? Ou falando de produção de looks, talvez surjam, talvez tenha retorno, tá? Não tô falando que não vai ter, mas mais facilmente, menos trabalhoso, considerando que eu já tenho a habilidade hoje, seria talvez tentar essa ponte com outras lojas, oportunidades, outras lojas, habilidade, fazer o provador, né? Sei lá, pode ser um cruzamento.
Certo. E a gente vê, e assim, acho que vale ressaltar aqui também, a gente vê que muita gente, né, muitas colegas, muitas das nossas alunas, mentoradas, as meninas da comunidade, muitas vezes se encantam pelo discurso do empreendedorismo, né, digital, do high ticket. Socorro, né? Dessa coisa de que você só vai ganhar dinheiro se você vender para esse público high ticket. O
Exato.
que é maravilhoso, né? Você vender, por exemplo, você atuar num segmento que a gente pode chamar que é de luxo, ok? Pessoas que têm um alto poder aquisitivo. Mas, assim como em qualquer segmento, você precisa ter acesso, de alguma maneira, você precisa ter compreensão, entender o comportamento de consumo
Sim.
daquele indivíduo, né? Então, muitas vezes, você vai gastar muito mais tempo e muito mais dinheiro e vai se frustrar muito mais tentando vender um produto caro. Porque você não tem esse acesso não é ainda o melhor acesso que você tem, do que às vezes você vender 10 baratinhos, mas que eles estão, né, Bru? Assim, tipo, gente, oiê, tô aqui, vou passar esse final
Isso.
de semana fazendo coloração pessoal num salão de beleza.
Isso.
Que para você, tá, eu diria, tá orgânico, né? É natural. Rotina, do espaço que você tá, né? Dos contatos que você tem. Então, assim, é uma prospecção simples de fazer até,
Sim.
né? Não tem grandes mistérios. Então, às vezes, olhar para o que é fácil para gente, às vezes, é até mais importante do que olhar para aquilo que a gente vislumbra muito lá longe, né, Bru? Acho que você pode manter na linha do horizonte algumas coisas que são mais
Isso.
desafiadoras, mas é muito importante olhar para a realidade, falar o que que vai, né, me dar musculatura para eu chegar onde eu quero, mas que vai me dar
Isso.
Dinheiro. E a gente fala de dinheiro aqui porque tem muita consultora pagando para trabalhar.
Isso,
Tá
isso, isso.
olhando só lá para muito longe, não olha para a própria realidade, não olha para a própria praça, para as fortalezas, para, né, para as oportunidades. É muito triste de ver, e muita gente desiste.
Sim, e você precisa ter um dinheiro mínimo para pagar as suas contas no mês e as contas do seu trabalho, para você continuar planejando, né, para chegar nesse objetivo maior, nesse high ticket, ou seja lá qual for o seu objetivo. Mas a gente estava até falando antes de gravar, né, que seria dentro do varejo o capital giro, né? Quanto que eu preciso para fazer meu negócio funcionar? Quanto que eu tenho que pagar de boleto, de fornecedor, de tudo, né? O que que você tem que pagar para manter seu negócio vivo aí no mês, né? E aí ter esses produtinhos aí mais de entrada, com um valor mais de investimento menor, de repente, e você vender vários, pode ser um caminho, né? Para você depois vender um mais caro também, né? E não ficar só almejando mais caro, e aí você não tem o acesso, é mais difícil de vender. Não estou falando que é impossível, não é isso que a gente está falando, mas é mais trabalhoso. A ideia é você olhar para o que você tem hoje, agora, hoje. O que que você pode desligar daqui, parar de ouvir o podcast, o que que você pode fazer? Quem que você tem de acesso, né? Que nem a Ana falou, vou marcar um dia de coloração no salão. O que que você tem ali, né? Sei lá, do grupo das mães, do condomínio, o que que você tem ali de acesso que você pode trabalhar?
E acho que as próprias, para quem já tem uma carteira de clientes, né, Bru, aproveitar as próprias clientes que a gente é, quando chega período promocional, a inclinação, por exemplo, período para fazer ações promocionais, não quer dizer dar desconto, tá, gente? Mas fazer algum tipo de ação promocional, por exemplo, Dia das Mães, sei lá, namorados, pais, daqui a pouco tem Black Friday, né? As pessoas ficam muito inclinadas em fazer coisas para captar novos clientes.
Isso.
Beleza, ok. Né? Aumentar os seus leads ali, trazer, aumentar a base. Mas o que que você pode fazer para quem já comprou de você? Porque existe uma chance dessa pessoa comprar. Vale falar também que para isso você precisa entender que consultoria de imagem não é algo que você compra uma vez só na vida. E não é sempre só, tipo, ai. Consultoria de imagem é vender aquele pacote completo que tem estratégia de imagem, que tem análise de estilo, que tem não sei o quê, blá, 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 que não é só isso. Ok, essa cliente que talvez você tenha vendido para ela, o que que você pode vender agora? Porque o corpo da cliente é vivo. Ela engorda, ela emagrece, ela muda. O gosto dela é vivo. O estilo dela está aliado com o gosto e com o corpo, que são vivos também e se transformam. A moda se transforma.
A vida dela se transforma.
Transforma, né? Então, como é que você não tem? E ela se veste todo santo dia. Todo santo dia. Seja para trabalhar no presencial ou trabalhar no digital. Então, o que que você pode, né, fazer para essas oportunidades? Então, acho que vale, né, a gente contextualizar isso também. Que mais, Bru?
Perfeito. Ô, Anne, o seu momento? A gente falou do meu, não falou do seu.
Verdade, Bru. Então, ó, eu acho que eu passei por menos transformações do que você, né, nos últimos, sei lá, quanto tempo a gente falou aí? 5 anos? Por
10
aí?
anos, né? A gente falou nos últimos
Pois
10 anos.
é. É, eu tô há
Pode ser
23,
cinco.
acabei de completar 23 anos na consultoria de imagem, e eu acho que eu tô numa fase diferente, de novo, de todas as outras, né? Bru, muitas vezes. Então, vamos lá, eu fiz minha formação lá em 2002, estava morando na Inglaterra. Eu comecei a trabalhar lá e a gente mudou para o Brasil, já sabendo que ia ficar um ano aqui. Então, eu recomecei aqui no Brasil para ficar trabalhando aqui um ano, porque eu sabia que a gente ia para o México. Fui para o México, me organizei lá, aprendi a língua no começo. Nesse período,
Olá.
é muito legal, né? Nesse período, para eu me sentir fluente no espanhol, enquanto eu me preparava para isso, Eu ia traduzindo como lição de casa para mim mesma, traduzindo os meus materiais de pacotes, mudando as coisas, fazendo a apresentação, porque eu sabia que as mexicanas funcionavam muito bem em grupo, elas me procuravam em banda, então eu montei um workshop que era para as amigas. Fui aprendendo sobre os termos da área, etc. E aí, o que eu precisava de básico, para a hora que eu tivesse confiante no espanhol, eu pudesse vender. E funcionou super bem, tá, Bru? Eu atendi, eu lembro que atendi muito, a barreira lá era baixa, a consultoria
Olha
de
que
imagem
legal.
tá? Do que no Brasil, talvez até pela própria proximidade com os Estados Unidos e tudo mais. Então foi uma época para mim muito legal. E aí voltei, recomecei aqui, né? Tive um escorregão ali na época, porque eu voltei a trabalhar em marketing em paralelo com a consultoria. Aí falei, não, realmente, eu não quero voltar para marketing, quero continuar na consultoria. Aí fui, me reestruturei, porque eu tinha aberto uma empresa com outras duas pessoas, mudei tudo e fui, né? E fui atrás do que eu tinha muita vontade de fazer, que eu fazia lá atrás, quando eu já estava trabalhando na Coca-Cola, que era dar aula. Então, eu bati insistentemente na porta do Senac. Não sei nem quantas vezes.
Legal.
Lá em 2004, que foi quando eu voltei do México. E eles só me abriram a porta, eu acho que próximo ali de 2005. Então, veja, eu fiquei um ano batendo na porta, tá? E por
Alá.
quê? Porque não tinha faculdade de moda aqui, não tinha, né, outras oportunidades. E eu queria estar aqui em Campinas. E eu queria uma marca que tivesse uma conexão direta com a área de moda. E essa marca era o Senac. Que,
Sim.
né, Bruno? Até hoje eles têm uma área de moda super forte, desenvolvem negócios, têm
Super.
super interessantes. E fui, gente. Entrei pela porta da moda? Não. Eu entrei pela porta da etiqueta. Né? E tudo bem, porque a
Que
pessoa
era a
que me contratou.
oportunidade que tinha, né?
Eu te trago para moda, mas você tem que trabalhar, você tem que fazer esse curso aqui em etiqueta. Beleza. Fui indo, nanana, e aí passei pelo que você passou, Bru. Filhos, né? Mudança de rotina, só que sem mudar de cidade e tal. E depois da pandemia, eu acho que o meu negócio, todos os braços, né? Que aí vamos pensar, consultoria pessoal, o corporativo e a educação, né? E aí na educação tem curso, tem mentoria, tem essa parte mais voltada para formação e formação continuada das consultoras, mudou muito, né? Talvez eu não tenha conseguido mudar na velocidade que eu gostasse, né? Ou que fosse a ideal para mim, mas no meio disso tudo eu tive a minha perimenopausa, os piores sintomas e a menopausa também. Tô menopausada, os exames já dizem isso, etc. E foi um período muito difícil para eu conseguir fazer coisas que realmente sustentar com o meu negócio, que era toda a parte de treinamento e aula. Foi muito difícil para mim dar aula ali. Quem me viu dando aula, talvez até tenha percebido, mas assim, às vezes não acredita, mas eu estava, às vezes, no meio de uma aula e eu não sabia nem da aula do que eu estava dando. Falava, meu Deus, por que que eu tô, né?
Nossa,
Falando
é
disso.
difícil, né?
Só que aí, como meu repertório é um repertório amplo, por causa do tempo de experiência, eu conseguia resgatar, né, muitas vezes
Sim.
era para as minhas, por que eu estou falando disso? Ah, precisava falar de tal coisa. Ah, beleza. E voltava e tal, né? Eu tive crise de pânico dando palestra, Bruno. Uma coisa que eu fiquei quieta, não falei para ninguém, estou falando aqui pela
Meu
primeira vez.
Deus.
Não faz muito tempo, tá? Então, quando eu achei que eu já estava 100%, eu não estava ainda, mas eu consegui terminar a palestra. Eu tenho certeza que as pessoas, né, perceberam que aconteceu alguma coisa, não sei se elas entendem o que foi e tal, mas eu consegui, acho que também aí, graças a
Nossa,
ser muito, né, ter
experiência, né?
experiência e tudo mais. Então, a coisa aconteceu, mas deu só frio, deu ter taquicardia. E assim, eu quero que as pessoas entendam o seguinte: eu amo palestra, eu amo um palquinho, eu amo.
Sim, é você, né?
Eu já dei palestra para, sei lá, 600 pessoas presencial, quando, né, assim, palestra era uma coisa. Esse mercado que a gente vê hoje nem existia direito, né? Então, em paralelo e entendendo tudo isso, eu comecei a desenhar um outro tipo de atuação para mim, né? Buscar atender mais clientes, porque era sempre muito tranquilo para mim atender cliente mesmo nessa fase, e buscar mulheres que estavam na mesma situação que eu. Então, na verdade, eu não fiz um trabalho específico de prospecção, a minha roda já girava um pouco aí, mas eu comecei a falar para essas mulheres, né, que eram mais velhas, e falar dentro do meu grupo, né, de mulheres mais velhas, que eu estava ali disponível, né, e que eu.
É isso, pôr a boca no trombone, gente. É assim que o boca a boca funciona.
Rodando, né? Semana passada, por exemplo, semana passada, semana retrasada, eu estava com 6 atendimentos ao mesmo tempo,
Olha lá.
presencial e no digital, com mulheres, Bru, exatamente com esse perfil. Um perfil muito parecido com o meu. Né? Você falou aí do seu 40 mais, hoje, eu posso até falar que eu também, né, trabalho para esse perfil, mas eu tenho um perfil de 45, 50 mais hoje, que era o que eu
Lá.
queria. Mais consolidado.
Sim.
Entende? Que as clientes estão vindo indicadas pelas clientes dessa idade, nesta fase, né? E é muito interessante porque algumas dessas mulheres dão valor justamente à experiência de vida que eu tenho. E por entender o que é ser essa mulher de 45, 50, quais são esses desafios do
Se
cognitivo?
conectam com isso, né? Com você.
Exato, do cognitivo, do tempo, do corpo, né? Você sabe que a gente trabalha no liberta a neutralidade corporal, da gente não ficar infernizando as mulheres com a correção corporal, mas na menopausa, a mudança no corpo, ela é real. Então não tem como não falar de corpo com essas mulheres, mas é sempre também ouvir sobre o corpo delas e não eu falar sobre o corpo delas. Então é um jeito de atender que funciona muito bem, que eu já conheço. Para esse público em especial funciona muito bem. Né? Não subvalorizar essas queixas, e ao mesmo tempo, não colocar essas mulheres na caixinha que a gente vê no Instagram e no TikTok, de coisas muito, por exemplo, vou dar um exemplo que é batido, mas faz muito sentido, né? A cliente precisa mostrar poder e autoridade, aí ela precisa usar uma roupa mais formal, mais séria. Não funciona para essa mulher. Essa mulher tem poder e autoridade. Ela coloca uma roupa muito séria, ela se sente careta. Então, por exemplo, na semana passada, duas das minhas clientes estavam em palcos, em mais do que em um palco. E a gente desenhou isso para elas parecerem, desenhou a imagem delas, porque elas já têm poder e autoridade na área delas, para elas parecerem descoladas, para elas
Olha lá.
parecerem. Um dos eventos é um evento sobre inovação. Então, assim. Algumas profissionais mais jovens que estavam ali estavam de terninho. A minha cliente estava de franja, estava com uma roupa que a hora que ela no palco fez movimento, foi muito legal, né? Tinha uma outra. São outras coisas por trás. Então,
Sim.
realmente, de verdade, né? Porque a gente fala, tem que pensar na realidade da cliente, etc. Eu consigo pensar melhor vivendo essa realidade. Por isso que eu acho que a gente aproveitar
Isso.
o nosso momento, as nossas habilidades, ou até a nossa falta de habilidade, que foi o que aconteceu comigo.
É.
Habilidade de fazer tal coisa sumiu. O que que sobrou? Sobrou isso aqui. Vamos lá, vou correr para ele.
Exatamente.
Ajuda a gente, né?
Sim.
E entender. Quem vai ajudar a gente a fazer a roda girar, né? Acho que outra coisa também, Bru, que tem a ver com o que a gente conversou no episódio passado, é da gente entender que a gente vai errar sempre, né? Às vezes a gente erra porque a gente fez um trabalho ruim, a gente foi relapso, às vezes a gente erra porque, sei lá, contingência da vida, o que aconteceu, por exemplo, comigo, né? Uma coisa que eu procurei fazer. Depois que eu tive essas questões com a aula e até com a crise de pânico, né? Com a palestra, porque eu não quero parar de dar palestra. Foi
Sim.
entender, eu falei, eu não vou parar. O que que eu preciso fazer para,
Um
né?
plano de ação.
Meu plano de ação, né? Então, eu fui buscar ajuda médica mais uma vez, eu mexi na minha terapia de reposição hormonal, alguns temas que eu não gosto de falar a respeito, por exemplo, etiqueta, é uma coisa que eu estou riscando da minha. E duro que é super comercial nesse momento que a gente está, mas eu não quero de etiqueta. Eu inclusive acho que eu tive a crise de pânico por causa dele, desse tema. Para mim, ele é hoje dolorido de falar. Eu acho que ele é muito. Ele é usado de uma maneira classista, às vezes machista. Eu acho que tem maneiras interessantes a gente falar, né, sobre imagens, sobre comportamento e tal, né? Então, acho que também a gente ser muito honesta com a gente, né, Bruno?
Exato. E com o nosso momento, né? O nosso. Com tudo, né? Com a nossa vida, com tudo. Ouvindo você falar, né? Eu fiquei pensando aqui, né? Do meu lado, por exemplo, os atendimentos mais longos, hoje, para mim, é muito difícil de fazer, porque eu não tenho o tempo. Né, a agenda. E por um período eu me questionei muito também, mesmo sabendo que o que faz a roda girar muitas vezes são esses produtos menores, eu fiquei me questionando, será que eu vou trabalhar com a consultoria sem fazer essa consultoria grandona? Será que eu sou uma consultora de imagem atuando só com coisas menores e mais enxutas? E a gente acaba se questionando mesmo, porque, gente, somos seres humanos, né? E aí a gente se questiona até a nossa capacidade, né? Tipo, será que porque eu não estou fazendo esses atendimentos enormes, eu não sou mais uma consultora, uma boa consultora? Será que eu estou entregando um trabalho de qualidade num atendimento de 2 horas, de 3 horas? É isso? É isso que eu sou agora? E não adianta, a gente se questiona, né? E duvida, às vezes, da nossa capacidade, mas é entender o momento, entender, habilidade. E fazer o melhor disso, porque as coisas vão mudando, gente, e vão aparecendo outras oportunidades. E uma coisa, assim, que a Ana falou, né? Uma cliente foi indicando a outra. E quanto mais a gente faz um certo tipo de trabalho, mais vai aparecer trabalhos parecidos. Eu lembro lá no início que eu fazia, alguns trabalhos de produção de moda. Gente,
Lembra?
quanto mais eu fazia, mais aparecia. E eu terminava frustrada, porque era só rolo, só BO, povo da produção, admiro vocês, ó. Um beijo para todos no fundo do coração, porque, cara, é um trampo, desgraçado, produção. Mas, e o que eu percebi, que quanto mais eu fazia, mais ia aparecendo, né? Até eu começar a abrir espaço e me organizar para vir outras coisas, senão eu ia estar até hoje. Já tinha parado com a consultoria, tá fazendo só a produção. Brincadeiras à parte, por que que eu trouxe essa história? Porque são momentos e vai mudando, só que a gente tem que parar, permitir e abrir espaço para a mudança também, né?
E acho que, às vezes, entender que uma coisa que dá muito certo num momento, ela não vai dar em outro. E aí eu vou falar de uma outra coisa
Isso.
que eu vou comentar agora, Bru. Que, por exemplo, ó, eu lá atrás, eu resisti muito ao digital. E acho que esse foi um erro, tá? E eu resisti porque o meu modelo de negócio estava funcionando lindamente no presencial, no esquema boutique, né? Por que que é boutique? Porque é caro? Não, é boutique porque eu gosto de trabalhar com grupos menores e dar atenção para as pessoas. Gente, eu tive em sala de aula com 100 alunos. Eu sei qual é a diferença de você estar com 100, com 50, com 30, com 10, né? Com 5, tá? E aí, a gente até começou, você lembra, Bru? A gente começou a gravar cursos. A Bru foi um dos primeiros cursos, né, Bru? A gente tem esse curso à venda ainda, ó. Ele é muito bom, tá? Você não ri, não, dona Bruna. Tá lá na grade da boutique, entra lá e pode comprar, tá? Que é o. Como é que é o nome? Olha lá, me dando um branco.
Acelere seu negócio. E a minha versão loira, que provavelmente você não vai mais ver platinada. É lá mesmo só que você vai ver.
E aí a gente começou a gravar e eu tava no meio da gravação do curso de formação. E a pandemia aconteceu. E não deu para terminar o que eu tinha gravado, não fazia mais sentido para o modelo de mundo que a gente estava e nem porque era possível fazer. E aí eu tive que virar o meu negócio de cabeça para baixo inteiro para o digital. E de repente virei e deu certo. Eu achei um modelo que manteve o meu negócio funcionando, me trouxe alunas, mudou o público da boutique também. Eu consegui manter pessoas que eu já tinha perto e consegui trazer outras pessoas. Entendi vantagens e desvantagens do digital. E chegou uma hora que eu estava muito insatisfeita com o digital. Só que dessa vez, assim, apesar de eu ter esperado um pouquinho, até porque eu estava com, né, questões aí da saúde toda acontecendo, chegou uma hora que eu falei, não, eu vou voltar para o presencial. E foi muito interessante porque eu falei, eu vou voltar para o presencial numa semana, 10 dias depois a turma estava esgotada. No modelo, obviamente, que eu gosto, de turma pequena, né? E aí a gente começou, e a gente começou a fazer aula prática lá no Único, e aí a gente chegou, né? O Único e eu, assim, da gente fazer uma turma inteira dentro do brechó. Então eu estou redesenhando também a dinâmica, a didática, e assim, eu acho um tesão. É uma coisa muito gostosa de fazer. Eu gosto muito
Olá.
de. E aí, gente, é um curso, Bru, completamente diferente do presencial que eu tinha antes, do digital antes, né? É outra coisa e que vai fazer muito sentido, na minha opinião, para esse momento que a gente está, principalmente para quem quer acelerar a aprendizagem, porque a
Lá.
prática era demais a aprendizagem.
É, e não é, com certeza.
E é um curso muito prático. É um curso que eu falo que eu estou fazendo ele num formato sanduíche, sabe? Teoria prática, assim. Então,
Muito bom.
é completamente diferente do que eu fazia. Eu não sei se existe um curso hoje no Brasil nesse desenho que eu tenho, né? Que vai acontecer também 100% dentro de um espaço de varejo e, no nosso caso, um brechó. E por que um brechó e não uma loja, por exemplo? Porque um brechó é uma das coisas mais próximas do que seria um guarda-roupa de cliente, né, Bru? Sem
É.
uma paleta, tudo organizado, as coisas do momento, tem coisa mais velha, coisa mais nova, coisa que você vai achar mais bonita, mais feia, que você vai estranhar mais, estranhar menos, tem coisa que tá servindo, tem coisa que não tá servindo. Então, assim, outro, de novo, né? Uma oportunidade, e eu agarrei com unhas e dentes. A gente deve ter
Isso.
agora para a segunda turma, que começa no dia 8 de setembro. Eu ia, inclusive, começar hoje, né? Que é 25 que a gente está gravando, mas a gente adiou 2 semanas, até porque eu falei, eu vou começar lá, e aí tem, né, coisas da prática mesmo, da logística, né? Para organizar. Mas quem quiser, a gente ainda tem, eu acho que 2 ou 3 vagas.
Ai, que delícia! Aproveitem, pessoa.
Então ainda tem, né? Mas é isso. Então, oportunidade. Eu estava há 3, 4 semanas atrás pensando que eu ia dar aula no presencial dentro de um brechó. Não.
Não, ela.
Então é importante a gente também agarrar, né, Bru,
É.
essa. Na verdade, eu não sou H, mas identificar.
É, identificar e depois agarrar, né? É, e no caso, né, você identificou, você tinha a habilidade, né, de redesenhar o curso e de prospectar, e o público deu match, foi sorte, não é sorte, é planejamento e execução certeiro, né? E que a tua bagagem, a tua experiência, aliado, né, a um bom planejamento e execução, trouxe para você, né?
Ai, ai, é isso, né, Bruna Guadaim?
É
Será que temos
isso,
mais?
gente. Tá lá, quase uma hora falando aqui.
Vai lá. Que varejo te chama, Bruna Guadaim?
É, inclusive, estou no varejo escondida. Eu acabei de ouvir alguém falando assim: ai, cadê a Bruna? Aí eu sou. Porque eu tinha mandado falar que eu não tô, né? Eu só vi assim: ela não tá. Tô escondida.
Muito bom. Ó, Bruno, só pra gente encerrar, vou fazer merchan de 2 coisas aqui.
Isso, faça.
Então, tá aí, né? Bruna é nossa prof da área de negócios. Então, Liberta tá lá, tá, gente? Esperando vocês, presencial aqui em Campinas, para quem quiser. Ana, não consigo fazer presencial. Você tem um produtinho para mim no digital? Tem. Se você quiser comprar gravado, a gente tem a versão dele gravada, tá no site. E outra coisa, nós temos a nossa comunidade, né, Bru? O Libertina,
É.
uma comunidade de consultoras de imagem, para consultoras de imagem, assim como juntas também, né? Que tem mais de 100 aulas gravadas, gente. É uma riqueza o nosso banco de aulas, mas é também um lugar onde a gente troca, né? Orienta, as meninas trocam entre si, trocam com a gente. A gente está no meio de uma jornada de styling com consultoras, atendendo consultoras, uma delícia. Tivemos uma aula super gostosa semana passada de styling de acessórios, né? E logo, logo vamos ter uma aula muito legal que a Bru está preparando sobre segmentação de mercado, especificamente para consultoras também dentro
Da comunidade.
da comunidade. Então, ó, os links vão estar aí para você se inscrever e fazer parte, tanto seja do curso, né, seja da comunidade, na descrição aqui do episódio, tá?
É isso aí.
Isso aí. Certo,
É
Bru?
isso, certo. E se você quiser falar alguma coisa com a gente, manda mensagem, né, no Instagram, no WhatsApp. Estamos sempre abertas aí para trocar com vocês.
E ó, vai lá fuçar os provadores da Bruna, que são maravilhosos, tá? Vários cursinhos muito bons hoje, inclusive.
Verdade, hoje saiu.
Provador sucesso de venda, tá, gente? Provador que vem. Hoje saiu.
Ai, não, eu falei hoje saiu. É que eu gravei num dia e a gente tá soltando em outros, assim, né? Se organizando.
Beleza. Mas sempre tem, né, Bru? Sempre tem.
Sempre. É isso.
Obrigada, Bru. Até mais.
Tchau, tchau, pessoal. Ana, beijos.
Tchau, gente. Até mais.